a Café com Pão e Nutrição, um podcast cheio de informações e atualizações sobre nutrição para você. O podcast é construído a partir dos nossos encontros virtuais, do Grupo de Estudos de Nutrição Humana e Dietoterapia, do PET Nutrição Alimentando Ideias da UFOP. Nesse encontro, tivemos a participação do Grupo de Estudos em Bioquímica, também do PET Nutrição. E no tema do dia, conversamos um pouquinho sobre bioquímica das dietas da moda. Por que o jejum intermitente se relaciona com a perda de peso e massa gorda em pessoas com peso normal? Esse mecanismo é o mesmo para pessoas acima do peso? Bom, o mecanismo é o mesmo para ambas as situações. O jejum intermitente é caracterizado pela restrição de calorias por determinados períodos de tempo. Nesses momentos, a obtenção de energia é advinda do tecido muscular, glicogênio hepático e muscular, além do tecido adiposo. Em jejuns muito prolongados, temos a utilização da gliconeogênese para a produção de energia, com a utilização dos aminoácidos reduzindo a massa muscular e do glicerol reduzindo o tecido adiposo. Deste conceito que vem a fama dessa dieta. Com a utilização do tecido adiposo, é observado também um estado de cetose, que leva à perda de peso associada com a perda de água. A perda de peso inicial, ela ocorre pela excreção dessa água e não necessariamente pela perda de gordura. Apenas em longo prazo, esse efeito pode ser visto. É importante salientar que a restrição calórica feita por longos períodos de tempo, seguida do consumo de refeições hipercalóricas, não irá ocorrer tal efeito de perda de peso. Sobre a dieta cetogênica, entre as problemáticas, o que mais se discute dessa dieta é a possibilidade de acidose metabólica, que ocorre pelo aumento de corpos cetônicos, e possível disfunção renal. Esses efeitos são observados em indivíduos que ficam quanto tempo submetidos a essa dieta. Não há estudos a longo prazo avaliando esse tipo de dieta e em quanto tempo esses efeitos são observados. É comum a ocorrência da acidose metabólica pela presença dos corpos cetônicos, e quanto maior a restrição de carboidratos, maior a acidose metabólica. Em uma pessoa saudável, essa situação não leva a problemas renais, entretanto, em pacientes renais, o quadro pode ser agravado. Além disso, as dietas da moda, como a cetogênica, apresentam pouca adesão, isso a longo prazo, por serem muito restritivas e não considerarem as individualidades de cada paciente, o que também dificulta a realização de mais estudos. Outra dieta também muito comentada é a paleolítica. Como método para equilibrar o metabolismo com alto consumo de proteínas e baixo consumo de micronutrientes, pode levar os pacientes a um quadro de sobrecarga de órgãos ou até mesmo aparecimento de doenças cardiovasculares. Na dieta paleolítica, há restrição de laticínios, consumo reduzido de carboidrato e aumento de proteínas e lipídios. Nessa dieta, visto a deficiência de cálcio, aumento significativo de vitaminas A, C e B12, que pode ser prejudicial às pessoas que adotam essa prática. Sobre a sobrecarga de órgãos, ainda é necessário mais estudos, mas já é observada sobrecarga renal por hiperfiltração glomerular, alta excreção de oxalato, cálculos renais, por exemplo. Outro ponto é que o consumo de gorduras saturadas em excesso pode oferecer riscos cardiovasculares, como um infarto. E falando sobre as dietas da moda que descartam a importância dos carboidratos na manutenção do organismo, elas podem implicar em danos metabólicos do paciente a longo prazo? Com certeza, a diminuição dos carboidratos da dieta pode provocar danos metabólicos e deficiências de nutrientes, como vitaminas, por exemplo, A, E, vitaminas do complexo B, os minerais como cálcio, magnésio e potássio. Assim, temos o aparecimento de sinais e sintomas vindo dessas deficiências, como pele seca, dermatite, insônia, queilose, glossite, estomatite, anemia, cegueira noturna, constipação e outras. Além disso, dietas com baixa de carboidrato geralmente são associadas a quadros de disbiose, definido como a desregulação da microbiota intestinal causada pela baixa ingestão de fibras. As dietas citadas aqui são apenas para conhecimento de suas características, discussão para melhor entendimento e aprendizado dos alunos. É importante salientar que o acompanhamento nutricional deve ser feito para saber qual a melhor estratégia a ser utilizada com o paciente, seguindo as suas necessidades, particularidades e doenças associadas. podcast é um pouquinho da nossa discussão sobre o tema e não exclui a necessidade de consultar o seu nutricionista e ou médico. Se você gostou, venha participar dos nossos encontros e continue nos acompanhando aqui no nosso Instagram, @genhd_petnutricao. Até a próxima!